Lourdes Ferromão tomou posse como presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata, num jantar que decorreu na Quinta da Gracinda, em Valdonas, Tomar. Nesta sexta-feira, também presidente da Junta de São Pedro centrou a sua intervenção no passado, ou seja, quis reconhecer o trabalho de todos quantos deram contributo em militância ao PSD, não deixando, como é óbvio, de olhar para o futuro, não escondendo a preocupação com o horizonte que se depara a muitos jovens navantinos.
Nunca conseguiremos construir o futuro se não formos capazes de honrar o nosso passado e a nossa história. Se não formos capazes de reconhecer e agradecer àqueles que tanto deram ao PSD e a Tomar. Gratidão nunca é demais demonstrar. Àqueles que ao longo de mais de 40 anos de democracia vestiram a camisola do Partido Social Democrata e da nossa terra. E deram de si, do seu tempo, do seu esforço e engenho, porque ousaram sonhar um futuro melhor para os seus. Pois bem, hoje é o dia de dizermos obrigado. Obrigado por décadas de uma história que nos orgulha e que nos inspira, e trabalharmos agora, nós, pelo PSD de Tomar. Inspira-nos o passado, mas é o futuro que nos motiva. Motivam-nos as gerações mais jovens, aquelas que neste momento chegaram ao fim de mais um ano escolar e que em particular as que se debatem com os exames nacionais e o seu percurso académico. Não encontram em Tomar oportunidades de emprego qualificado, aquelas que dão agora os primeiros passos com a habitação própria e se deparam com rendas excessivas ou por falta de incentivos à fixação. Aquelas que, apesar das adversidades, procuram constituir família. Queremos fazer parte dos seus sonhos. Mas não esquecemos também aqueles que, após uma vida de trabalho, se deparam com dificuldades para as quais não existe uma resposta adequada. Dos cuidados de saúde à mobilidade.
Uma das presenças mais notadas na sessão foi a de Salvador Malheiro, vice-presidente da Comissão Política Nacional, que catalogou a intervenção de Lourdes Ferromão como um extraordinário discurso, aproveitando também para elogiar todos quantos têm vestido a camisola do PSD em Tomar.
É de facto um gosto grande estar aqui e quero felicitar desde já Lourdes e toda a sua equipa pela extraordinária ideia de homenagear aqueles que estão aqui desde a primeira hora, aqueles que deram a cara, vestiram a camisola pelo PSD, aqueles que deram a cara, vestiram a camisola em termos autárquicos pelo PSD, porque, como aqui já foi dito, as comunidades, as instituições, as organizações que não reconhecem os seus melhores, também não os merecem. E aquilo que nós vimos aqui foi precisamente uma prova de respeito, de deferência, de carinho por toda a família social-democrata e por isso aconselho a Tomar os meus parabéns por esta extraordinária iniciativa. E queria ir mais longe, já que estão aqui muitos autarcas. O nosso partido é o partido do povo. A política é povo. E há muita gente que, por vezes, tecendo comentários, fazendo grandes pensamentos, sendo os grandes teóricos da política, por vezes esquecem-se que é preciso ter a coragem de ir a eleições, e de ir a eleições para ganhar, e de ir a eleições para conquistar votos. E alguns desses, por vezes, nem coragem têm para se candidatar ao seu condomínio.
O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda irá propor que a Assembleia da República recomenda ao Governo que assegure que os três polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, dispõem de serviços de urgência médico-cirúrgica, de medicina interna, de cirurgia e de pediatria, com recursos necessários para o seu normal funcionamento e com suficiente capacidade de resposta. Num texto enviado para a ERTE, os bloquistas, dentre os quais o deputado Carlos Matias, eleito por Santarém, pretendem ainda que seja assegurado o alargamento das valências disponíveis nos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o reforço dos respectivos quadros de pessoal, contratando os profissionais em falta, assim como que o Governo garanta o transporte gratuito entre as várias unidades do Centro Hospitalar aos utentes que tiverem alta em unidade diferente daquela em que deram entrada, para que nenhum utente fique deslocado depois da alta hospitalar, excepto por opção do próprio. Este projeto de resolução será então votado em Assembleia da República e é justificado pelo Bloco de Esquerda com o facto de a afluência a Abrantes de doentes de uma vasta área do norte do distrito de Santarém e de parte do distrito de Porto Alegre evidenciou os limites físicos e humanos de uma estrutura que não foi concebida para tamanho universo de utentes. A ERTE falou, entretanto, com o deputado Carlos Matias, que diz esperar que o Governo dê sequência àquela que já foi a recomendação da Assembleia da República.
E o que aconteceu de então para cá é que o problema se manteve quando não se agravou. Nós reapresentámos um projeto de resolução agora, precisamente porque nas últimas semanas de maio aconteceu mais um dos reiterados picos de afluência às urgências em Abrantes e mais uma vez houve uma confusão total nas urgências do Hospital de Abrantes, que veio mais uma vez evidenciar que o problema tem que ser resolvido. E portanto nós insistimos, e portanto insistiremos tantas vezes quantas as necessárias até que o problema se resolva. E a questão é muito simples, é que quando houve a reestruturação das urgências em 2012, foi tudo canalizado para Abrantes. Abrantes, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista organizacional, tem capacidade para acolher a afluência dos utentes de uma vasta área do Médio Tejo, em especial da zona, em particular, ou designadamente a zona de Tomar, e portanto, em momentos de maior afluência, os serviços entram em ruptura. E, portanto, aquilo não é para os doentes, não é para os utentes, que são mal atendidos ou que não são atendidos com as condições que deveriam ter, nem sequer, e também prejudica o próprio trabalho dos profissionais que trabalham, que exercem as suas funções em circunstâncias muito degradantes. E, portanto, nós voltamos a insistir que é preciso que os três polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, disponham de serviços de urgência médico-cirúrgica, medicina interna e cirurgia e pediatria. Portanto, as especialidades mais solicitadas, com recursos necessários para o normal funcionamento, assim como que haja outro alargamento das valências disponíveis nos diversos polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Depois houve aí um aspecto muito importante que referiu. Como se sabe, todos sabemos, e saberá certamente quem está a ouvir a Rádio ERTE, sobretudo nas zonas rurais, existe uma população muito idosa, com dificuldades de mobilidade e portanto, que para ir às urgências de Abrantes tem que fazer longas deslocações e que depois, com alguma frequência, é posta, é-lhes dada alta, a horas impróprias e as pessoas não têm meios para se deslocarem. Portanto,
a comunidade intermunicipal do Médio Tejo quer reunir o quanto antes com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respectivamente Presidente da República e Primeiro-Ministro. Em cima da mesa está o tratamento que tem sido dado à região numa avaliação mais global ao interior de Portugal, sendo que este mesmo interior, no caso Tancos, Vila Nova da Barquinha, corre o risco de ser passado para trás na deslocalização da Força Aérea que está colocada no Montijo, onde será criado um aeroporto para os voos civis. Nesse sentido, recorde-se, a base A área de Tancos sempre se assumiu como local de excelência para receber a Força Aérea ali colocada, só que um estudo recente deste mesmo ramo das Forças Armadas direciona preferências para Beja e Ovar, cenário que, como se percebe, não merece concordância da comunidade intermunicipal, que já fez então saber que pretende transmitir esse descontentamento a Marcelo e Costa. A ERTE já ouviu Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que promete não baixar os braços no que considerou como uma luta de defesa pelo desenvolvimento do interior.
Tendo uma infraestrutura deste quilate no nosso território, perante o cenário, e nomeadamente perante as palavras do Sr. Presidente da República, onde diz que temos que priorizar o interior, e perante o programa do Governo, que diz que de facto temos que centralizar e temos que priorizar o interior, então, quer por parte da Presidente da República, quer por parte do Governo, de uma vez por todas, seja dado um sinal de abertura para as zonas do interior. Tancos, devido à sua centralidade, devido à sua excelente localização, quer em termos de ferrovia, ou seja, estamos junto à estação ferroviária de trocamento, o nó central de Portugal, em termos ferroviários, quer pela servidão da A23 e A13, excelentes vias de comunicação. A A23 passa a escassos 100 metros da própria pista de Tancos. Uma vez por todas, o que fazer com esta unidade que todos verificamos, e pessoas atentas, não só todos os autarcas do Médio Tejo, verificam que está numas situações vão para o abandono. O que é que vamos fazer com esta infraestrutura? Primeira questão, uma das soluções que passava, e dos estudos que apontavam, era com a criação do Portela mais um e a disposição do Montijo, que a base, cerca de 950 militares, nomeadamente altamente qualificados da Força Aérea, fossem deslocalizados para Tancos. Os estudos, dos elementos que temos conhecimento, nomeadamente o município de Nova Araquinha, apontam para, ainda não havendo uma solução final, sobre a temática, apontam para localização para Beja e para Ovar. Se Beja não tem a ver com o interior, ou seja, no fundo também é uma zona de baixa densidade, Ovar está mais que visto objetivamente a uma zona de alta densidade, junto do mar, junto de grandes populações. Então, daí, este caráter imperativo e urgente, feito por unanimidade pelos autarcas, dos 13 concelhos, para que o Governo, para que o Presidente da República, olhe de uma vez por todas, e já que o limite é 2023, olhe para o nosso território, veja o que é possível acudir, o que é possível fazer para inverter esta tendência, no fundo, de desertificação do interior. Este é um projeto que queremos e que vamos lutar por ele, seguindo o lema da base aérea número 3, que era res non verba, ou seja, não palavras, mas atos, seguirmos uma vez por todas e termos aqui um discurso consentâneo com aquilo, com a vontade política e também com uma transmissão para o território, nomeadamente de instalação de equipamentos fundamentais para a preservação, para a conservação das pistas e também das pessoas na nossa comunidade.
O que é que sente? Tristeza? Revolta?
Não sinto revolta, não sinto tristeza. Há atitudes que a gente temos que tomar na vida. E, de facto, o discurso político tem que ser consentâneo com o ato. Se o discurso político é valorizar o interior, não vale a pena fazer discursos políticos bonitos, inflamados, sentidos. Temos que sentir factos. Eu, que sou um homem do direito, digo que o que é essencial no direito são os factos. Então, passemos do discurso à prática. Façam o facto. Implementem no interior as medidas que querem fazer.
João Moura, presidente da Distrital de Santarém do Partido Social Democrata, foi uma das presenças no jantar de tomada de posse de Lourdes Ferro Mau como nova líder da Conselhia Nabantina. O dirigente centrou parte da sua intervenção na questão em torno da criação de um novo aeroporto civil, nomeadamente no Montijo, e desta forma, por arrasto, à possibilidade de a base aérea número 3 de Tancos receber parte da Força Aérea que estava colocada precisamente no Montijo. Um cenário que, tal como a ERTE tem avançado durante os últimos dias, já está longe de se concretizar, uma vez que as opções vão recair sobre Beja e Ovar. João Moura não poupou nas críticas.
A nossa defesa, mais do que o interesse do Distrito de Santarém, é o interesse nacional. Explico-vos porquê. Porquê é que o Montijo não é a solução? O Montijo não é a solução porque, na sua capacidade máxima, tem uma pista com 2.100 metros de distância. 2.100 metros de distância de cumprimento, aquilo que conseguirá contemplar é um esgotamento de serviços, com a procura que hoje está estimada em 2030, no máximo 2035, mesmo com a Portela. O que significa que estamos a fazer um investimento que saberemos que em 2035, no limite, já estará saturado. Mas o investimento do Montijo necessita de quê? Necessita de uma nova ponte sobre o Tejo, que ligará Chelas ao Barreiro. Necessitará de uma nova ligação ferroviária que não pode atravessar o Tejo, nem pode ligar à Ponte 25 de Abril. Terá que ligar praticamente a Santarém, voltando para trás e andando para a frente outra vez. E, portanto, é um investimento que, meus caros, rondará várias centenas de milhões de euros. Em alternativa, Tancos. Aqui bem próximo. O que é que Tancos precisa? Bem, Tancos precisa de uma excelente via de comunicação. Já temos a A23. Tancos precisa de uma excelente ligação ferroviária. Já temos o entroncamento. Tancos precisa de uma pista com capacidade para todo o tipo de aviões. Já temos 2.300 metros. Tancos precisa de uma infraestrutura para receber um terminal que até podemos batizar o Terminal 3 de Lisboa. E aí sim, precisamos de o construir. Construirmos um em Lisboa em menos de 8 meses, aqui seria fácil de o fazer. Estamos a falar numa empresa que há pouco tempo fez aqui um estudo no Médio Tejo, à volta de 29 milhões de euros de investimento. 29, repito, 29 milhões de euros. Não estamos a falar de centenas de milhões de euros. O que é que Tancos precisaria? Tancos precisaria de uma proximidade à capital inserida na média daquilo que são os aeroportos em toda a Europa ligados às capitais europeias. Mas Tancos tem. Estamos abaixo da distância média. Estamos a menos de uma hora e pouco. Não queria exceder a velocidade, o excesso de velocidade. Cumprindo os 120 km/h, estamos a cerca de uma hora de Lisboa.
Está recuperada a habitação que ardeu na localidade de Aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, na sequência do incêndio de julho de 2017. Fogo esse que consumiu aquele imóvel e deixou uma família desalojada. O financiamento esteve a cargo da Cáritas Diocesana de Porto Alegre, Castelo Branco, que avançou com um valor a rondar os 92 mil euros mais IVA, sendo ainda de destacar o papel da Câmara de Abrantes, que foi responsável pela elaboração do projeto de arquitetura e especialidades, pelo procedimento de lançamento da empreitada e fiscalização da obra, foi entregue a uma empresa do Conselho Abrantino, no caso a Louro Brunheta e Filhos, com sede em Centeiras Fontes. A habitação situa-se na Rua do Brejo. Recorde-se que a mesma Cáritas Diocesana de Porto Alegre, Castelo Branco, já tinha recuperado uma outra habitação que tinha sido consumida por um incêndio, também em Aldeia do Mato, no caso em agosto de 2017. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP das Caldas da Rainha, identificou e deteve o presumível autor de uma tentativa de homicídio na noite do passado dia 17 de junho, num estabelecimento comercial nas Caldas da Rainha. Após altercação e agressões mútuas, o suspeito, munido de uma faca, atingiu a vítima no coração, que só não morreu, refere a PJ, dada a rápida intervenção e eficiente socorro prestado no hospital daquela cidade. O agressor colocou-se depois em fuga. O detido, de 35 anos, pedreiro, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na madrugada desta quarta-feira, a cidade do Entroncamento foi alvo de alguns atos de vandalismo. O mobiliário urbano, junto ao pavilhão municipal, foi completamente destruído. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a autarquia da cidade dos Comboios refere que as estruturas municipais, assim como o espaço público, são de todos e servem para o usufruto da população. No esforço de beneficiação e modernização da cidade, a Câmara Municipal do Entroncamento tem levado a cabo um programa de regeneração e requalificação do ambiente urbano, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população. São disso exemplos a construção de ciclovias, a criação e reabilitação dos espaços verdes, etc. Sublinha o mesmo texto, que dá ainda voz a Jorge Faria, presidente da Câmara, perentório em afirmar que estes acontecimentos não vão fazer baixar os braços no esforço desenvolvido para a criação de melhores condições de vida aos habitantes e visitantes, ficando a garantia de que a Câmara está a trabalhar junto com as autoridades para encontrar e responsabilizar quem destrói o erário público de forma deliberada.
Rádio Air, informação.
Foi mais um convívio organizado pela Junta Urbana de Tomar. O Mochão recebeu, nesta sexta-feira, cerca de 200 de pessoas provenientes da freguesia de Oleiros Amieira, precisamente do Conselho de Oleiros, distrito de Castelo Branco. Augusto Barros, em entrevista à ERTS, mostrou-se satisfeito com mais uma ação de promoção de Tomar.
Já deu um idêntico a este na sexta-feira passada. Foi à volta de 500 pessoas em 2 dias que vêm à cidade de Tomar. Porquê? Isto são passeios de idosos, tal como São João e Santa Maria faz. Eles de Oleiros e Amieira são duas freguesias que foram unidas também e têm deslocado a população toda a visitar. Nazaré, Fátima, tiveram na Batalha, Alcobaça e o seu destino de finalização para um piquenique final é em Tomar. Proporcionámos este belo prazer que temos aqui, este mochão lindo que está aqui, que as pessoas ficaram encantadas, e é aqui que eles vão fazer a sua despedida de piquenique para conviver, comer e beber, e estar aqui um bocadinho de lazer e depois vou regressar às suas terras, até Oleiros e à Mieira.
Temos aqui todas as condições, temos mesas, nada aqui falta.
A Junta proporcionou todas as condições, só estou chateado um pouco por causa das casas de banho, mas isso já estão a ser abertas, e a Junta proporcionou ter aqui mesas grandes para que eles pusessem, porque isto é um povo à antiga portuguesa, é um povo que quando vem traz o seu fornel, traz a sua pinga e as mesas repletas de comida à vontade. E não são invejosos, convidam as pessoas para comer e beber. Portanto, eu digo sinceramente, isto é um convívio bonito, já se tinha dado na outra sexta-feira, foi maravilhoso, sendo aqui encantados, e eu espero que eles, partes deles que venham aqui a tomar, venham voltar e venham às nossas festas, venham visitar a tomar, porque eles saem daqui encantados.
Mais ou menos quantas pessoas é que aqui estão?
Hoje estão cá, passa de 250 idosos são, mais os elementos da Junta.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.